Eu dediquei meus últimos 7 anos aprendendo tudo que é possível sobre marketing multinível. E há 4 anos me dedico em tempo integral a me profissionalizar nessa que é considerada a mais desacreditada das profissões. A pergunta que mais ouço é: mas por que multinível? Esse podcast tem a intenção de responder essa pergunta. Se junte a mim enquanto eu aprendo, aplico e compartilho estratégias de marketing multinível para que a gente consiga mudar a imagem que o setor tem. E que seja reconhecido como deve ser, uma verdadeira escola de empreendedorismo e liderança. Meu nome é Matheus Amaral e seja bem-vindo ao podcast do Multinível.
Meu Deus do céu, faz quanto tempo que a gente não grava esse diacho desse podcast, não?
É, esse podcast estava parado, estamos buscando patrocinadores. Se você quer patrocinar a gente...
Mentira, a gente
mentira, não
está
buscando não, porque...
Na verdade, gente, olha só, A vida acontece e a gente acabou não conseguindo manter constância aí na gravação do podcast. Fui intimada diversas vezes pelo Instagram e por e-mail. Gente, tem um ouvinte que nos ouve lá de Portugal, que faz multinível lá em Portugal, e falou: poxa vida, eu gosto tanto do podcast de vocês, porque vocês pararam de gravar.
Ora, pois, meu amigo, um grande abraço.
Um grande abraço, obrigado pelo seu e-mail, nos motivou aí a voltar a gravar podcast. Mas assim, vamos lá, né? O que se passa é que, isso aqui é um a mais que a gente faz, a produção de conteúdo que a gente sonhava em consumir quando a gente, desde o nosso início do podcast, que é um conteúdo real, que joga a verdade, que fala a realidade de um modelo de negócio que tem desafios e qualidades como todo outro negócio, entendeu?
Acho que uma grande dificuldade no marketing multinível todo mundo quer ser perfeito, sabe?
Parecer perfeito, ser... É tipo o Ken, a Barbie e o Ken, entendeu? Tipo, não pode ter defeitos, não pode falar os desafios do negócio, não pode falar... Porque a gente tem muito medo, né? Como é um modelo muito já rejeitado, se você assume os seus defeitos, acaba que você abre mais brecha pra tomar mais porrada do mercado, entendeu? As pessoas já odeiam multinível. Então, se você abre brecha pra poder falar dos seus defeitos, é meio que uma sensação de tipo, estou demonstrando as minhas fraquezas. Só que, aí, vou filosofar neste momento. Eu acredito, eu, Thieme, particularmente acredito que quando a gente assume os nossos defeitos, as nossas imperfeições, isso só nos fortalece. E, poxa vida, né? Quem vai bater em cachorro morto? Então, ninguém fala dos seus defeitos quando você mesmo já fala dos seus defeitos. Então, uma coisa que eu acredito muito é a gente conseguir, como o setor do multinível, não precisa ser tão perfeito, né? Mas estamos aqui para falar de outra coisa, um assunto muito importante. Onde estamos agora, Teu?
Nós, esse áudio talvez não esteja o mais perfeito, né, de todos aí, com a qualidade high standard desse podcast, mas estamos gravando este podcast do celular, porque agora são...
Sem microfone, tipo assim, só toca, abre o celular aí, toca e vamos gravar esse bagulho.
7h20 da manhã, documentando a vida real, estamos a caminho de São Paulo.
Então, são 7h19, estamos na estrada.
Que dia que é hoje?
4 de março de 2021.
E estou eu, Matheus Amaral, a caminho de um outro país. Sim, estarei indo, senhora.
Estarei indo, não existe...
Estarei chegando numa cidade chamada Cidade do México, num país chamado México.
Tô levando o Matheus pra São Paulo, gente, pra Guarulhos, pra aeroporto. Ele embarca hoje às 6 horas da tarde e está mudando pro México. Pro quê, Teu? Pro quê?
Que pra fazer o quê? Pra fazer multinível, que é isso que nós faz. Nós mostra plano, nós distribui produtos, etc. Só que agora em uma nova experiência, né? Eu tenho um pouco mais aí de, sei lá, 8 anos no setor. E é a primeira vez que estou mudando, a princípio, talvez 6 meses. Pra fazer um teste ali de como é começar um novo país.
É isso, então assim... o que acontece, vamos lá, a gente quer compartilhar um pouquinho aí de, tipo, que bagulho doido é esse, né? Assim, o Matheus tá indo pra ficar 6 meses pro México, pra testar, né, gente? Porque é o custo de abrir mão do nosso apartamento, tudo mais, vender as coisas. A gente mora de aluguel, mas ia ser muito custo, tipo, abrir mão de tudo aqui pra poder pegar e meter o louco no México. Então o Matheus tá indo por 6 meses fazer um teste, vai ficar lá hospedado num Airbnb. Já tá dando plano pra caramba, fazendo fechamento pra caramba online. E aí, se der bom, ele vai testar como é que tá a logística, produto, país, abertura. Mas a gente acredita, assim, que vai ser bem bom. Óbvio que nesses 6 meses a gente não espera resultados muito grandes. Mas a nossa ideia nesses 6 meses é sentir quão difícil, quão possível é de desenvolver um negócio lá. Se for possível, a gente precisa desse feedback, né? Se for possível, em agosto o Matheus volta pro Brasil, a gente vende as nossas coisas, entrega tudo, tira um visto mais definitivo e volta de mala e cuia e bentô. Aí setembro, outubro de 2021 para morar por alguns anos no México e desenvolver o negócio lá, né? É isso, então esse é o nosso plano, a gente queria compartilhar aqui com vocês, porque nos próximos episódios eu e o Matheus a gente vai gravar o podcast à distância, então vai ser à distância eu, ele e mais algum convidado que possivelmente venha, e vai ser muito legal, porque o Matheus vai conseguir, não sei se vocês têm ideia, mas imagina o quão legal é você saber todos os bastidores de um Imperial Diamante abrindo rede em outro país, e como vocês sabem, eu e o Matheus a gente joga a real sem nenhum filtro, literalmente, né? Matheus às vezes põe uns filtros, eu mando ele tirar. Mas a nossa ideia é documentar exatamente tudo isso, porque quando ele bater Titã, gente, e aí, né, olha o tamanho do compromisso. Eu tenho certeza que áudios como esse vão valer, tipo, muito ouro, entendeu? Porque é literalmente documentar a jornada de um Titã rumo ao Titã, entendeu?
Então, se eu pudesse dar uma dica aí, comece a gravar a sua jornada. Eu tenho raiva, né? Imagina o quão incrível seria eu ter gravado meu primeiro plano, minha primeira apresentação, né? Eu tivesse fotos da minha primeiríssima caseira. Eu acho que isso valeria. Eu pagaria alguns milhares de reais por essa foto e alguns milhões lá na frente. Então, se eu pudesse te dar uma dica, documente a sua jornada, né? Você não tem nada a perder e talvez você ajude muitas pessoas no caminho também.
É legal que pode ser tanto assim, publicamente, tipo nós, né? Ou pode ser num caderno, pode ser no foto, junta as fotos e vídeos num drive, cria uma pastinha, grava vídeo de você mesmo sobre os seus sentimentos com relação a momentos felizes, momentos frustrantes, sabe? Isso é bem valioso, assim.
Um diário de bordo.
Mas vamos lá, Teo, por que que a gente decidiu ir pro México? Conta aí.
Sim, nós estamos há 6 anos e meio no Grupo Rinodê e é óbvio, né? Todos os negócios passam por altos e baixos. A gente teve um crescimento muito grande nos primeiros anos, né? E agora a gente passa por alguns desafios. Eu acho que o multinível no geral e o multinível no Brasil, ele está passando por várias evoluções, né? Por quê? Porque, cara, a gente vê uma profissionalização do mercado, muitas empresas surgindo, empresas boas, né? Algumas empresas picaretas que a gente teve alguns desafios nos últimos meses aí. Mas eu acho que, principalmente o Grupo Rinodê, né? A gente cresceu muito no Brasil, muitos consultores, e eu acho que tem uma grande discussão aí, sabe? É uma treta, tipo, sabe aquela treta lateralidade versus profundidade?
Sim.
Que mais? Outras tretas do multinível? Tem várias por ali, né?
Produto ou rede? Venda ou rede?
Venda ou rede, etc. Existe uma discussão no multinível que é qual é o funil de prospecção correto, né? E existem dois tipos de empresas. Aquelas que o negócio vem na frente e depois você mostra o produto. E existem aquelas empresas que o produto vem na frente e depois você mostra o negócio. E eu acho que exatamente o que a gente está vivendo...
Dá um exemplo aí por exemplo, a Monavi era negócio na frente e produto atrás. A Rinodê, a gente construiu negócio na frente e produto atrás. Tipo assim, o produto é importante e relevante, mas o método de construção do negócio sempre foi apresenta o plano e depois mostra o produto, entendeu? Quantas pessoas por aí, Rinodê afora, não mostravam plano sem nem ter produto na mão, né? E aí você tem empresas tipo Marquei e Herbalife, que o produto é 100% na frente, né? A pessoa conhece primeiro o shake, toma o shake, vai no espaço pra depois cadastrar na Herbalife. A pessoa primeiro consome a base da Marquei pra depois cadastrar na Marquei, entendeu? Então é produto na frente.
E eu acho que a gente tá vivendo exatamente essa transição, porque qual é a minha expectativa, né? Pro México, cara, a gente tá sem... A logística tá começando, a gente recebe produto
pelo... Não tem nenhum ano, né, no México.
Não tem nenhum ano no México.
Os produtos chegam por correio, a gente está com um número limitado de produtos, tem ali cerca de 20, 21, 25 produtos do México, né? E aí o que acontece? Eu acredito que o funil de vendas que eu vou usar lá, que é o que vai ser mais efetivo, seja negócio na frente. Por quê? Porque você está vendendo a visão, cara. E isso vai acontecer. A Rinode vai trazer uma logística para cá, a Rinode está abrindo fábrica, a Rinode vai trazer, sei lá, tem 400 produtos no Brasil, a gente vai aumentar o número de produtos lá na frente. Então, o que acontece? Você está vendendo uma visão do que vai acontecer. E aí faz muito mais sentido você colocar negócio na frente e produto depois. E agora o que está acontecendo? No Brasil a gente está passando por essa transição. É exatamente isso. A gente tinha primeiro negócio na frente e agora eu acho que esse funil está se invertendo. Então a gente tem algumas técnicas aí bombando, por exemplo, como o Detox Week, que é uma técnica onde o produto vem na frente e a gente ganha o cliente com uma transformação, né? Fazendo ele perder
Explica
peso.
O que é o Detox, pra quem não
Detox
conhece.
Week é um desafio de 5 dias onde as pessoas usam os produtos, perdem peso de 2 a 5 quilos em 5 dias e aí elas têm uma primeira grande transformação, não através da oportunidade de negócio, e sim pelos produtos. E a partir disso, né, você consegue fazer um upsell, vender mais produtos para a pessoa para um uso de 30 dias e aí a pessoa, através dos produtos e não do dinheiro, né? Através dos produtos ela tem a vida dela mudada, ela fica extremamente grata pelo negócio e pode fazer sentido que ela comece a desenvolver o marketing multinível, porque se aquela transformação foi tão boa para ela, por que, que ela não vai fazer isso para outras pessoas, né?
É, por que você está falando isso mesmo?
Estou falando isso porque o momento que a gente está passando no Brasil... Por que, que eu tô indo no México? É uma transformação. A gente teve uma queda no negócio, que a gente está aprendendo a fazer esse negócio. E aí eu vejo dois momentos distintos. Do México, num funil, onde você tem a oportunidade na frente. E no Brasil, uma nova oportunidade de desenvolver uma nova metodologia. Isso já é feito por Herbalife, por Mary Kay, por, sei lá, por Natura, por Avon, né?
Exato.
E onde o produto vem na frente.
É legal a gente entender que quando você começa, você cresce o seu modelo de multinível, sua empresa de multinível, através de venda e produto, ele é um negócio muito mais sustentável. Por quê? Porque de alguma forma as pessoas, elas estão, a base do negócio é produto, o que remunera o seu bônus é produto, né? Não é cadastro. Então, se as pessoas, você ensina as pessoas primeiro a usar o produto e vender o produto, você cria uma base de consultores e revenda muito mais sólida do que quando você simplesmente sai subindo combo sem ensinar as pessoas a utilizar aquele produto, vender aquele produto e tudo mais. Só que o que acontece é, quando você vai abrir novos mercados, não dá tempo para você crescer devagar, entendeu? Não existe crescer devagar.
A empresa precisa que a rede exploda rápido. Exato. E que num curto espaço de tempo você tenha muitas pessoas consumindo, até para validar o investimento de fábrica, de estrutura, de logística. Porque você não pode, você como empresa, não pode começar tendo 1, 2, 3, 5, 10 clientes. Você já tem que começar com 100, com 1.000, com 10 mil.
Então aí para poder gerar a explosão inicial necessária para abrir um novo mercado, é natural que a gente faça o negócio na frente, entendeu? Para daí com o tempo transformar assim como está acontecendo no Brasil. E aí, né, existe esse fator externo, Rinode, que falou assim, poxa vida, né, tá abrindo um novo mercado, o México tem uma cultura de vendas diretas e multinível bem mais forte que o Brasil, eles já consomem produtos brasileiros, é um dos principais mercados aí que a gente vai crescer como Rinode, a gente tem certeza. Herbalife no México é um negócio muito louco, tem umas ruas lá que só tem espaço de vida saudável de Herbalife, assim. Aliás, é legal você ir conhecer, descobrir onde é que fica isso aí. Aí, existe esse fator externo, né? E um outro motivador que fez a gente também decidir ir pro México, né? Eu falo como se eu também fosse, né? Vai só o Matheus. Mas eu tô indo logo, logo. É um fator interno, né? Nosso, de crença nossa interna, de paixão nossa interna, né? O que começou a acontecer é que a gente, nossa rede sofreu muito nos últimos anos, né? A gente, vamos lá. Se Sandro Rodrigues, em 2012, né? Presidente da Rinode, tomou algumas decisões que fez a Rinode cair 90% do faturamento, né? Quem sou eu para achar que o meu negócio não vai ter algumas crises no meio do caminho? Faz parte de toda a vida do empreendedor, né? Que atire a primeira pedra o empreendedor que nunca sofreu uma crise, não, sabe? É só só alegrias e só crescimento o tempo todo. Não é assim.
E se você é um empreendedor e ainda não sofreu a sua primeira crise, se prepare, porque a sua formatura começa quando você começa a administrar crises. Mas é isso aí, é uma escola.
E aí a gente tá passando uns bons perrengues com o nosso negócio, que também caiu bastante de faturamento e tudo mais. E aí o Matheus começou a ter uma sensação de que ele estava enxugando o gelo, né? Como ele diz, tipo, eu não quero administrar minha queda, eu não quero fazer com que o meu negócio pare de cair ou caia mais devagar, né? E a sensação que a gente teve aí nos últimos meses e anos foi de... a gente estava trabalhando, estava construindo, estava fazendo, mas a gente simplesmente estava administrando uma queda para ser mais devagar. E isso começou a dar um desespero na gente, né? Hora que você menos espera, você já está anoiado. Hora que você vê, você já está com crença baixa, questionando as coisas, olhando outras coisas para fazer. E aí é inevitável, assim, você se pegar nos momentos de tipo, porra, o que eu estou fazendo? É isso mesmo que eu quero e tudo mais. Óbvio, gente, eu acho assim que nenhum momento a gente cogitou desistir, sabe? Mas você tem umas fases de crença baixa que todo mundo tem. Uma coisa é a crença baixa, outra coisa é querer desistir, entende? E aí, assim, a gente perdeu muitos líderes relevantes, não é nem pra outros multiníveis, a gente perdeu líderes pra, tipo, pra vida, né? O bônus das pessoas caem, elas precisam procurar outras fontes de renda, elas não conseguem ter fôlego pra continuar trabalhando, e aí... elas acabam fazendo outras coisas e acabam desfocando o multinível. A gente continua amigo, ainda faz Inodê, tá ativo, às vezes faz até VIP 600, vende, até cadastra de vez em quando, mas não é aquele foco que era antes. E a gente começou a ver que pessoas boas da nossa rede estavam perdendo foco assim, e a gente falou, meu, a nossa crença tá baixa, a nossa atitude tá baixa, né, a nossa visão tá pequena, e a gente tá numa vibe simplesmente de enxugar gelo. E aí, começo de 2020, quando começou a pandemia, eu virei pro Matheus e falei... o que você acha que a gente tem que fazer para poder voltar a crescer como antes, para poder voltar a ter a crença de antes, para mudar de atitude, sabe? Para a gente conseguir, de fato, fazer aquilo que precisa ser feito. E aí veio lá no começo de 2020 essa ideia, e se a gente fosse pro México, né? E se a gente mudasse de ambiente, mudasse de cidade, mudasse tudo, sabe? Para você ter, quando você muda, nova crença, novos ares, novos fôlegos, pessoas novas, entendeu? Novos tipos de patada, novos tipos de marretada, novos tipos de rejeição. Pelo menos agora você é rejeitado em espanhol, entendeu? E aí essa
ideia... Não me gusta, não quero marketing de multinível, são muito malas essas empresas. Ah, que bom, velho. Problema diferente. Então...
pelo menos agora eu tô levando porrada em espanhol.
Melhor que ser rejeitado em português e ser rejeitado em espanhol, pô. Muito melhor.
E aí o que aconteceu foi que novembro... a gente deixou essa ideia lá dormindinho, assim. E aí novembro, bem depois do último podcast que a gente gravou... num domingo à noite, o Matheus tava, tipo, putaço, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo de errado? O que acontece? Ah, vai se fuder, não sei o quê. Essa bosta, não consigo. Porra, a galera só larga. Cadastramos 14 top ano passado. Deu 18, 19, 20 kit ano passado. Tipo, durante a pandemia e tal, pelo online, assim. Não é um super resultado, mas a gente não tá parado, tá trabalhando. E todo mundo largou, vai se ferrar, entendeu? O que a gente tem que fazer? E aí, disso, o Matheus virou num domingo à noite e falou assim, tá, o que eu tenho que fazer pra... eu acho que a gente tem que eu tenho que ir pro México. Tipo, eu acho que mudar de novos ares, conhecer gente nova, fazer Rinodê num lugar novo, sabe? Assim, me propor um desafio, sabe? E eu falei, então vai, né? Tipo, eu que dei essa ideia lá atrás, né? Aí apoio ele 100%. Então foi final de novembro que a gente decidiu, 2 dias depois eu já tava com a passagem comprada, porque... decidiu, tá decidido, queimei as pontes, comprei a passagem do Matheus, agora pra 4 de março, falei, vamos fazer o melhor trabalho que a gente puder até lá, e é isso. E aí foi assim que a gente decidiu, então teve alguns fatores internos nossos, né, e alguns fatores externos da Rinodê.
Mas eu acho que, assim, via de regra, né, toda mudança, quando você muda de cidade, você, sei lá, eu acho que algo nasce, assim, você, por exemplo, eu nasci em Bauru, e até meus 17 anos eu morei em Bauru. E eu mudei pra Ribeirão Preto pra fazer faculdade. E, cara, eu lembro quando, com 17 anos, eu tava chegando em Ribeirão, o sentimento que eu tinha assim, ó, mano, vou engolir essa cidade, vou conquistar, entendeu? Vou conhecer novas pessoas, um novo ambiente. E, pô, 13 anos se passaram e eu hoje sinto, né, que Ribeirão Preto é minha casa, enfim, tenho muitos amigos, só que eu tava muito confortável, né? E eu acho que quando você precisa crescer, não tem como você crescer estando numa posição extremamente confortável, né? Pô, a gente já comia nos melhores restaurantes, a gente tem um estilo de vida animal, né? Só que de alguma forma esse estilo de vida animal te deixa
vagabundo,
te deixa fraco. Então, essa mudança e o fato também de eu estar indo sozinho nos próximos 6 meses, me dá um sentimento do tipo, cara, nossa, eu vou engolir essa cidade, entendeu? Eu não vou ter tantas distrações, eu não vou ficar comendo em grandes restaurantes lá no México, porque eu estou lá para construir, né? Eu não vou ter muitas distrações lá. A minha única missão é fazer essa parada acontecer lá.
Exato. E aí, o que acontece é... A gente... Vamos lá, vamos falar um pouquinho dos detalhes do nosso plano, certo? Primeira coisa que possibilitou a gente ir, né? A gente tem bastante educação financeira, né? Como vocês bem sabem, eu tenho um perfil de educação financeira, eu presto consultoria de educação financeira. E aí, o fato de eu e o Matheus, a gente ter uma reserva bacana, fez com que a gente possibilitasse isso. Que eu sei que se acontecer qualquer coisa, né? Vamos lá, Matheus volta com uma mão atrás, outra na frente, deu tudo errado, deu ruim... A gente tem uma grana para recomeçar. Isso faz muita diferença. Outra questão.
Outra, né? A gente tinha um orçamento, nós vivíamos na mesma casa, né? Então tinha um orçamento que atendia essa mesma casa. Agora, o que a gente está fazendo? Diminuindo o padrão de vida para que duas casas encaixem no mesmo orçamento, sem mudar muito o custo de vida.
Exato. Então, assim, agora os dois vão viver, assim, um pouco mais no limite, sabe? A minha ideia é conseguir pagar tanto as contas do Matheus lá no México, a casa dele lá, o Airbnb lá, as contas lá, o transporte, comida, e a minha aqui dentro do mesmo orçamento. Então, agora a gente vai manter duas vidas, né? Então, a gente vai apertar um pouco mais. Eu fiz 300.000 simulações, a princípio tá tudo ok, vai dar bom, mas se der ruim também, tá tudo certo, né? Então esse é o primeiro ponto, assim, que eu acho que é bem relevante, né, do fato do Matheus estar indo. Outro ponto que eu acho que é bem relevante é a língua, né? O Matheus, ele fala inglês fluente, né? Não falava espanhol, mas só o fato de você estar um pouco mais acostumado a falar outra língua, a gente já viajou pra caramba, você tá aberto a novas culturas, come de tudo, sabe? Tem paciência, acho que isso facilita bastante, assim, essa tolerância em mudar de país, sabe? A gente não tem filho, né? Então acho que isso também possibilita ter mais liberdade. A gente tem alguns fatores aí que ajudam a gente a ter mais mobilidade, flexibilidade de fazer essa mudança que a gente está fazendo, né? Vamos lá, entrar em detalhes, vou até abrir para vocês aqui, né? O orçamento, para vocês verem como o orçamento do Matheus está indo bem pequeno. Porque se alguém às vezes quiser ir, quer saber, ah, Tia, quanto que vocês vão gastar? Nosso teto lá para alugar o Airbnb do Matheus é de R$2.000. E, gente, o real não tá valendo nada. Porque, independente de ser peso lá no México, converte-se para dólar. E o dólar eu paguei ontem R$5,95 no dólar pro Matheus viajar. E uma cotação boa ainda. Então, assim, tá uma desgraceira esse real. Então, lá no México, há 2 anos atrás, era mais barato que morar no Brasil. E agora tá mais caro. Por conta do nosso dólar, né? Que está uma belezinha. O real que tá uma belezinha. Mas vamos lá, o teto do Matheus lá para morar do Airbnb é de R$2.000 e ele tem que conseguir passar o mês com 4 contos. Então, orçamento total para o Matheus e para o México é de R$6.000 por mês, que eu vou mandar para ele, entendeu? É isso mais ou menos a ideia. E eu vou viver mais ou menos com a mesma coisa aqui no Brasil, R$6.000. Porque nossas contas de casa, tudo mais, dá em torno de R$5.000 e aí mais 2 para eu viver aqui no Brasil. Então, dá 7. Na verdade, ali o nosso teto de 13, 14 mil reais... de contas por mês. Desafiador, mas assim, é possível. E eu também tenho noção de que isso não é pouco dinheiro, mas é pouco perto de tudo que a gente já ganhou e já pôde ganhar, né? Mas a ideia é a gente não fazer dívida com a ida do Matheus pro México, né? A gente fica aí pagando 100% das contas tranquilo.
É algo que a gente gosta muito e a gente duplica pra equipe, é sempre opere no positivo, né? Ou seja, faça com que o negócio consiga pagar o investimento. Então, no início, o cara pega os produtos, paga, com o lucro dos produtos ele consegue participar dos eventos, etc. E o que a gente está fazendo é isso, a gente está investindo o bônus do próprio negócio no crescimento do negócio em outro país, né?
Exato. O Daniel Show fala bastante do operar no positivo, né? Se tem uma coisa que a gente fez certo ao longo desses anos de Rinode, Sem dúvida, gente. Foi operar no positivo, né? A gente nunca gastou mais do que ganhou dentro desse negócio. O que mais, Teu? Outra coisa, né? Vou compartilhar com vocês um pouquinho do sentimento que eu tenho, né? Que a gente falou, eu falei um pouquinho lá sobre enxugar gelo, né? De ver a rede caindo e você não conseguir fazer o que você tem que fazer, né? Eu acho que existe um negócio que é, na vida, ou você tá na defesa ou você está no ataque. Fala um pouquinho mais, Teu.
Então o sentimento é, cara, é muito melhor você operar no ataque. Por quê? Porque operando no ataque, cara, você tá batendo na vida, entendeu? Você tá conquistando, você tá indo pra cima, você tá dando tudo de si, etc. Só que é inevitável, né? Tipo, operar no ataque gasta-se mais energia,
mais
é mais estressante, é mais cansativo. E talvez você tenha alguns momentos na sua vida que você fala assim, putz, acho que...
Tô cansado
de ir pro ataque e eu vou entrar um pouco no modo defesa, né? O que é o modo defesa? É você se defender das coisas que acontecem na vida, né? É se colocar numa posição mais passiva. Cara, você ganha energia com isso? Você descansa? Sim. Mas se você se manter por muito tempo no modo defesa, né? O que acontece? Cara, a vida vai continuar... Tipo, tem um exemplo do multinível, assim, que eu já vi, que é... Cara, se você colocar uma maçã em cima da mesa, a tendência é... A maçã, ela não vai ficar mais bonita, entendeu? A tendência da maçã é apodrecer. Então, a tendência da vida é que as coisas caiam, que as coisas... como que fala?
Transformem.
Se transformem, mas, tipo, piorem.
Se deteriorem.
Isso, é isso que eu queria falar. O normal da vida é que as coisas se deteriorem. Então, se você continuar no modo passivo... Né?
Tipo,
o natural é a deterioração.
Exato. É tipo uma luta de MMA. Pensa assim, né? Você prefere ser o cara que cansa por estar batendo ou o cara que sangra por estar apanhando, entendeu? E aí, por exemplo, quando você fica... coitada da pandemia, vou esperar a pandemia passar e tudo mais pra arrumar um emprego. Isso é uma postura extremamente passiva, entendeu? E a maior parte das pessoas tem uma posição passiva perante a vida. Agora, quando você... vira e já fala, meu, vou empreender, vou abrir um negócio, vou topar as oportunidades que aparecerem, entendeu? Vamos lá, e o México, as pessoas acham, quando a gente fala, vamos pro México, as pessoas acham que eu tive uma proposta de emprego, né? Quando a gente fala pra pessoas que são de fora do multinível. A galera não tá nem ligada que a gente tá indo conta e risco, próprio dinheiro, vamos lá, sem networking. Gente, pra quem não sabe, a gente ainda não subiu nenhum cadastro lá no top. Tipo assim, nenhum cadastro no México ainda. Então tá indo do zerão, assim. Vocês vão conseguir acompanhar de verdade a jornada do Matheus aí nos próximos meses e anos, do zero. E assim, a gente já tá fazendo acompanhamento e fechamento, tem vários já marcados, mas não tem nada assim fechado, entende? Então assim, querendo ou não, a gente fez a própria oportunidade. E aí a minha sensação é... Tô chorosa hoje porque o Matheus tá indo, mas a minha sensação é muito tipo, meu, eu tô batendo, entendeu? Eu tô ativa, eu tô indo atrás. Querendo ou não, eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada porque eu falo inglês, entendeu? Eu sei que a maior parte das pessoas que fazem Rinodê não fala inglês. Eu falo espanhol, eu sei que a maior parte das pessoas não fala espanhol. No meu espanhol não é perfeito, mas eu falo. Eu tive estudo, eu fiz faculdade, eu sou formada numa federal, sabe? Eu tenho uma série de... tenho uma série de vantagens e privilégios, e às vezes eu sinto que eu não aproveito o máximo deles, né? Porque às vezes também a gente sente um peso, tipo, como que eu deveria estar aproveitando todos os meus privilégios da melhor forma, né? Às vezes eu sinto uma cobrança. Nossa, eu tendo todo o suporte que eu tive, familiar, tendo toda a estrutura que eu tive, eu deveria ser muito mais bem-sucedida do que eu sou, né? Existe um pouco dessa cobrança. E a minha sensação agora indo pro México é tipo, mano, eu vou me fuder lá? Vou. Coitado do Matheus, né? Vai se fuder lá? Vai. Mas a gente tá no ataque, entendeu? Tudo que pode dar de ruim é voltar ele daqui 6 meses e falar, time, tá foda, não tá dando, as contas não fecharam e bora pra casa, tipo, desencanar dessa ideia de México aí, porque tá foda, entendeu? A pior que pode acontecer é isso. Só que isso é mais ou menos o que a gente tá vivendo hoje, entendeu? Então, assim... Se, na pior das hipóteses, eu tô no 0x0 e se der bom, porra, sabe, a gente volta a crescer, caralho, mano, é tipo, meu sonho, entendeu? Então, assim...
Não liguem para os palavrões da TM, aqui exatamente é isso, velho, é falando papo reto.
Exato, exatamente. E acabei de perder a entrada que era pra eu entrar na estrada.
É isso aí, isso que dá ficar fazendo o podcast do carro aí, bom demais. Então, considerações finais aí,
Pode falar você.
O que podemos esperar? Então, esperem de nós sempre um conteúdo papo reto aí, jogando a real. Se tiver dúvidas, perguntas, a gente tem o nosso e-mail, acabou aquele e-mail lá.
Ah, tem uma, pode mandar, amor, eu tenho plano 01.
Amor, eu tenho plano 01@gmail.com. Mandem suas dúvidas, mandem seus incentivos, sabe? Tipo assim, pra quem que a gente tá falando aqui? Vocês estão ouvindo, né? Fala aí se foi bom, se foi ruim, se gostou desse episódio, se não foi. O que que você gostaria de saber de estar abrindo uma rede no internacional?
Pode perguntar o que vocês quiserem. Quer saber, tipo, sei lá, lugar, hospedagem, como a gente fez, organização, visto, documentação, né? Tem umas coisinhas bem chatas, assim. Mas manda aí as perguntas que a gente responde tudo, né? E tamo aí, galera. Contem com a gente, de verdade. Feliz pelas cobranças que eu recebi. Porque eu falei, meu, se a gente parou de gravar podcast e ninguém sente falta, né? Foda-se esse negócio. Mas eu recebi várias cobranças, então eu fico muito feliz aí de saber disso.
Show de bola, galera. Então a gente se vê por aí.
Um grande beijo, galera. E olha só, a gente pelo menos se garante aí 2 episódios no mês, fechou?
Hasta la vista, baby!
Tchau!